Pessoal, hoje a gente vai começar então, dentro desses quatro pilares, vamos começar com a criação. A gente vai tratar da criação hoje e no primeiro período do próximo domingo. Eu disse que era muito importante que a gente entendesse a criação, porque isso vai fazer uma diferença absurda na maneira como a gente vai entender queda, redenção e consumação. Geralmente a gente fala da doutrina da criação. E eu não quero aqui criticar isso, não é? Mas é só para eu dar um outro viés, né? A gente geralmente fala da doutrina da criação quando a gente lida com o problema da evolução, né? O pessoal falou de evolução, vamos para a criação. E é extremamente importante isso, só que a gente acabou ficando no meio do caminho só, né? A doutrina da criação só serve para refutar a teoria da evolução. Por mais que isso seja excelente e ótimo, a gente precisa olhar melhor o que a Bíblia fala sobre a doutrina da criação. Tem muita coisa nos primeiros capítulos de Gênesis ali que são fundamentais, né? A gente vai ver que o foco da Bíblia é a obra redentora de Cristo Jesus, mas se a gente não tiver esse entendimento correto da criação, tudo vai ficar errado, né? Distorcido o resto da Bíblia, né? Porque a gente só pode responder as perguntas, o que está errado com o mundo ou qual que é a solução, se a gente souber quem nós somos, que mundo é esse, qual que é o propósito de a gente estar aqui para ver como é que Deus vai corrigir isso. Né? Então hoje a gente vai ver o propósito de Deus na criação, né? A gente vai falar sobre a bondade da criação e no domingo que vem a gente vai falar sobre a missão do homem na Terra. Vamos falar sobre o homem como imagem e semelhança de Deus, vamos falar sobre os mandatos da criação, mandato social, espiritual e cultural, e a gente vai ver como é que isso influencia completamente as nossas vidas, né? Vamos ver qual que era o propósito original de Deus. A gente pode dizer que a narrativa bíblica começa com Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, complementando com Hebreus 11, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O foco hoje vai ser sobre a bondade da criação, mas a gente precisa fazer alguma limpeza antes para a gente ir para o foco. Por que limpeza? Eu digo para a gente se dissociar das outras religiões, das outras cosmovisões, né? Nesse versículo primeiro aqui, de Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, a gente já vê como é que o cristianismo é completamente diferente de quase todas as religiões, só nesse iniciozinho aqui, né? A gente vê que Deus criou o mundo do nada, ou seja, o mundo não é eterno, como alguns defendem, né? Ele foi criado, e o propósito dele é a criação, houve a criação porque Deus quis assim, Deus decretou. Então a gente já vê também de cara que o universo material não é tudo que existe, então o materialismo está descartado, e que existe um Criador sobre todas as coisas, que também não pode ser confundido com a sua criação. Por que eu digo isso? Tem religiões aí pagãs, panteístas, que falam que o universo ele é uma parte de Deus, ou ele é um Deus mesmo, né? Os egípcios, os maias, adoravam parte da criação. E hoje a gente até vê um pouco disso, né, com relação aos ambientalistas modernos, a mãe natureza. Se eu fizer isso aqui com a natureza, ela vai se vingar de mim, como se ela fosse uma divindade, né? E a criação não é divina e nem é parte de Deus. Então a gente precisa já fazer essa limpeza aqui. Por outro lado, a gente vê a bondade de Deus e os atributos de Deus na criação. A gente vê beleza, majestade, a criatividade de Deus, o poder dele. E como é que Deus cria as coisas? Deus cria as coisas pela sua palavra, né? Salmo 33, 9 diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então foi assim que Deus criou. Ele fala, ele ordena e as coisas acontecem. Eu gosto como o N.D. Wilson coloca isso, sobre essas palavras de Deus, como palavras mágicas. Palavras proferidas no infinito, palavras tão potentes, faladas por alguém tão potente, que elas têm peso, massa e sabor. Encarnaram-se e habitaram entre nós, elas são nós. A gente fala uma coisa e a gente lança palavras ao ar. Deus fala e aquilo vem a existir. Ele cria pela palavra dele. E se você pegar textos da palavra, como o Salmo, se não me engano, 104, Salmo 19, Jeremias 10, você vai ver que sempre tem, sempre quando profetas falam da criação, eles falam num tom de admiração, num tom de louvor, e eles ressaltam que Deus é um Deus que fez tudo com sabedoria e inteligência. Né? Jeremias 10, 12, por exemplo. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. A gente vê no início de Provérbios, falando também, né, que desde o início a sabedoria estava com Deus, ele fez todas as coisas por essa sabedoria, né, que é o próprio Cristo. E é interessante, eu gosto um pouco de estudar sobre ciências, né, e você vê os cientistas cristãos demonstrando como é que esse universo, existe um ajuste fino nele. Né? O que é esse ajuste fino? Deus ele preparou a Terra de um jeito, o universo de um jeito, que se as coisas fossem um pouquinho diferentes, elas iam dar errado. Né? Ele criou para que o mundo fosse habitado. E nisso ele demonstra a sua inteligência, a sua glória. Por exemplo, a inclinação da Terra. Né? Ela tem a inclinação exata, se não me engano, são 23 graus o eixo da Terra. Se fosse um pouquinho diferente, a gente ia ter problemas com variação muito extrema de temperatura, muito frio em alguns lugares, impossível de ter vida, quente demais em outros lugares também impossível de ter vida. Se a rotação da Terra fosse mais que 24 horas, também a gente teria uma variação de temperatura muito extrema, né? Ia ficar um tempo demais de noite, tempo demais de dia, e isso ia causar problema também. Deus fez com inteligência e sabedoria todas as coisas. Os raios, né? Por que eles caem? Se eles caíssem a mais incêndios, se eles caíssem de menos, a gente não ia ter nitrogênio na Terra suficiente para que as plantas crescessem. Então Deus fez tudo de uma maneira bem pensada, né? Bem sábia, para demonstrar a sua excelência. Então a gente vê que o mundo ele foi criado com uma estrutura, Deus estruturou todas as coisas. Né? Como é que a chuva se forma, quando ela tem que cair, como que a Terra gira, como que os planetas... Tudo isso Deus criou com estrutura. E geralmente a gente fala da criação, a gente lembra apenas do domínio físico, sol, mar, rio, mas Deus criou as coisas não físicas também, muitas vezes a gente não fala nisso na doutrina da criação, né? E ele colocou estruturas também nessas coisas não materiais, não físicas. Por exemplo, lei do pensamento, leis que regem o pensamento, né? Uma afirmação contraditória vai ser sempre contraditória, nunca vai fazer sentido, parte da estrutura da criação. A maneira como o marido lida com a sua esposa, como você tem a sua família, para funcionar direito, tem que ser da maneira de Deus. Senão, você vai contra a estrutura da criação. Os teólogos chamam isso de leis criacionais. Deus ele fez tudo com ordem. O mundo visível, o mundo invisível, tudo segue em leis criacionais. Não adianta você querer tratar o seu filho como um empregado ou o seu casamento como um negócio. Não vai funcionar, não é um casamento como Deus tinha planejado. Porque ele colocou ordem em todas as coisas. E aí vem a pergunta, né? Por que Deus criou esse mundo? E eu já vi uma pessoa falar de púlpito, não aqui faz tempo, acho que já há uns 15 anos, mas foi a primeira vez que eu ouvi isso assim, publicamente, e que eu fiquei pensando, não, isso está errado, né? Por que Deus criou o mundo? Porque Deus estava sozinho, né? Ele precisava do ser humano, né? Alguém disse, não é bom que Deus esteja só, né? Eucaliptos, sapos, o ser humano, né? Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que ele criou o mundo para a sua glória e ele criou o mundo como se fosse um transbordar de amor. Que transbordar de amor? O transbordar de amor da Trindade, né? Deus não estava sozinho. Deus é três pessoas que estão plenamente felizes e satisfeitas umas com as outras. E isso era antes da criação também, sempre será assim. Alguém pode ler para mim aí a citação de número 6? Não sei se o microfone está nas mãos de alguém. Pode ler, Miriam? Citação de número 6. Vejam o que diz o puritano Richard Sibbes a respeito do porquê que Deus criou.
Se Deus não contasse com uma bondade comunicativa e contagiante, ele nunca teria criado o mundo. Pai, Filho e Espírito Santo estavam felizes consigo mesmos. E desfrutavam um do outro de um mundo existir, antes do mundo existir. Sem o fato de Deus deleitar-se em comunicar e espalhar sua bondade, jamais haveria criação ou redenção.
Então, desde a eternidade, Deus ele vive nesse ciclo de amor entre as três pessoas da Trindade. Né? Então, ele não fez o mundo porque precisava de alguma coisa, ou ele não criou o mundo sem querer também, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles se amam tão completamente, tão satisfeitos um no outro, que eles fizeram esse mundo para que essa alegria, para que esse amor transbordasse na criação, para que nós víssemos como Deus é glorioso, Né? Então, o mundo existe para a glória de Deus, para que a gente veja a glória dele. E o cristianismo é mais específico ainda. Além de falar que Deus é três pessoas, ele fala que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Colossenses, lá no capítulo 1, diz assim: em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então você vê frequentemente, principalmente no Evangelho de João, né, como que ele vai falando que Deus amou o Pai, Deus Pai amou tanto o Filho, que o fez herdeiro de todas as coisas, o Filho ama o Pai e faz o propósito do Pai. E a gente não vai compreender a criação de Deus se a gente não tiver em mente isso, esse amor intratrinitário e o propósito da criação para que Cristo fosse glorificado. Todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Então, tudo diz respeito a Cristo. Tudo. Alguém pode ler a citação de número 7 para mim, do John Piper?
Tudo que veio a ser existe por Cristo. Ou seja, tudo existe para demonstrar a grandeza de Cristo. Nada no universo existe em benefício próprio. Tudo, do profundo dos oceanos aos cumes das montanhas, da menor partícula à maior estrela, da matéria escolar mais tediosa à mais fascinante das ciências, da barata mais repulsiva ao ser humano mais belo, tudo que existe, existe para tornar a grandeza de Cristo mais plenamente conhecida.
Então, aqui a gente faz uma afirmação que separa completamente o cristianismo, a cosmovisão cristã, de todas as outras. Né? Tudo é centrado em Jesus Cristo. Ele é o agente não apenas da redenção, da nossa salvação, mas ele também é o agente da criação. Né? E a Bíblia diz que ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. As pessoas pensam, poxa, Deus não fala hoje, né? Se ele não falasse, ninguém existiria. Ele está falando constantemente, sustentando todas as coisas. Seu cabelo cresce porque Cristo sustenta isso. Ele fala e as coisas acontecem. E ele continua sustentando todo o universo. E quando você observa isso, você começa a entender, poxa, todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, para Cristo. Aí alguns versículos fazem mais sentido, né? De que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Não só, de novo, a gente sempre traz para aquele lado, né? Não, ele está falando de coisas espirituais. Não, ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. Então, todo o conhecimento, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus. Todas as coisas têm que ver com Cristo Jesus. Então, para o cristão é muito importante que ele olhe para a criação e que ele se deleite na criação. Porque a criação vai sempre revelar a Deus, a criação vai sempre glorificar a Jesus Cristo. Por isso que o cristão deve olhar para a criação e se maravilhar e dar glórias a Deus, porque elas nos fazem pensar nos atributos de Deus. Eu gosto muito da confissão belga, quando ela diz a respeito da revelação natural, ela diz o seguinte: o universo está perante os nossos olhos como um belo livro no qual todas as criaturas grandes e pequenas são letras que nos fazem pensar nas coisas invisíveis de Deus. A Bíblia constantemente fala dessa beleza da criação, da majestade. Salmo 19, talvez seja o mais conhecido. A gente vê a criatividade de Deus, os céus proclamando a glória de Deus, falando mesmo que sem palavras a respeito da glória de Deus. Se você tiver tempo hoje, leia o Salmo 104, um salmo extenso, que o salmista teve que pensar muito na criação, em como as coisas funcionam, e fala: Deus, tu és maravilhoso porque tu fizeste todas essas coisas. Ele observou a criação, ele se deleitou na criação e ele deu glórias a Deus, porque ele vê Deus na criação, nesse sentido. E por que a criação é importante também? Deus criou não apenas, fez todas as coisas, não apenas para que ele fosse glorificado, né? Não apenas para que a gente visse os seus atributos, mas para que a gente tivesse lições também da natureza. Por exemplo, Deus ele fala, você está ansioso, olha para a criação. Em que sentido? Olha para os lírios do campo, olha como é que eles se vestem. Olha para os pássaros, vocês não são mais importantes do que os pássaros. Deus sustenta, eles não vão sustentar vocês também? Olha para a criação. Para o preguiçoso também, né? Dá uma observadinha naquela trilha ali, ó, embaixo, com as folhinhas da formiga. Dá uma olhada. Deus nos fala, Deus ele nos ensina lições através da criação. E a gente tem várias analogias na Bíblia e que a gente precisa ter um entendimento claro da criação para saber o que, que Deus está falando. Por exemplo, Deus é pai. Ele nos dá pais terrenos para que a gente saiba o que é um pai. Jesus é o pão que desceu dos céus. Deus é uma fortaleza, ou ele é como um leão. Ele é um fogo consumidor também. Jesus é uma rocha, ele é o pastor, nós as ovelhas. Então, Deus ele também projeta símbolos de maneira proposital na criação, né, para que nós entendamos depois o que ele vai nos falar na sua palavra. Então, se Deus ele fez o mundo em amor, se a criação revela os atributos de Deus, se Deus nos ensina lições na criação, a gente pode ver como que a criação é importante para Deus, como ele se deleita nela. E o entendimento errado que a gente tem também é de ver a criação simplesmente como um palco. A criação é um palco onde a gente vai dar o show, né? Já entende errado, completamente errado. A criação é um palco para a glória de Deus, mas a criação ela não é secundária nos planos de Deus. O que, que eu quero dizer com isso? É uma maneira errada de a gente pensar a criação simplesmente como um instrumento, uma coisa descartável. Né? Douglas Wilson que falava que a gente não usa a escada da criação para subir até Deus e depois joga a escada fora. Não, a escada, a criação é importantíssima e tem um papel também dentro dos planos de Deus do início ao fim. Olha só que interessante, vamos abrir lá em Jeremias, no capítulo 33, para vocês verem como a criação de Deus é importante. Deus fala que fez uma aliança com a criação. Jeremias, capítulo 33, versículo 20, 21 e depois 25 e 26. Olha o que diz a palavra de Deus lá. Assim diz o Senhor: Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. 25. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo. Olha só a condicional que Deus coloca. Olha, se não existir mais dia e noite, não existe mais aliança também. Deus fez um pacto com a criação, né? Ele se relaciona com o seu mundo e ele ama o seu mundo e ele tem papel central também nos planos de Deus até o final. Né? A grande história da redenção ela abrange não apenas nós, os seres humanos, mas toda a criação também. Por isso que você vai ler trechos como Romanos 8, que diz que a criação geme esperando pela libertação do cativeiro da corrupção. Aí você entende, Deus fez uma aliança de manter a criação. Aí você lê depois que a obra de Cristo, ela não reconcilia consigo em si mesmo só as pessoas, reconcilia em si mesmo todas as coisas. Aí os textos começam a fazer mais sentido. Por quê? Porque a criação é importante. Porque Deus, ele cria ela boa e Deus restaura a criação também. Ela não tem um papel secundário. E a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus fala 7 vezes, né? A criação é boa, a criação é boa, a criação é muito boa. A gente vê Deus criando as criaturas e aprovando. Isso é bom, isso é muito bom. Então, diferente de outras religiões, inclusive de alguma ala do cristianismo também, não estou dizendo que é outra religião, mas o entendimento errado que se tem, o problema não está na matéria, o problema não está na criação em si. A criação de Deus é boa. O pecado, que a gente vai estudar no domingo que vem, ele maculou a criação de Deus, mas ele não tirou essa bondade da criação. E porque a criação é boa nos olhos de Deus, aos olhos de Deus, também a gente deve ter uma visão positiva dela. Alguém pode ler para mim a citação número 8 do Albert Wouters?
Deus não produz lixo, e desonramos o Criador quando assumimos uma visão negativa da obra de suas mãos, quando ele mesmo tem uma visão tão positiva. Na verdade, ele teve uma visão tão positiva da criação que se recusou a descartá-la quando o homem a estragou, mas determinou, ao custo da vida de seu filho, torná-la nova outra vez. Deus não produz lixo e não joga no lixo aquilo que criou.
Então é muito importante entender a bondade original da criação, porque a gente vai entender que todas as coisas podem ser redimidas e serão redimidas na Terra, porque elas são boas originalmente. Então Deus ele insiste isso, né? E que as coisas, que a criação é boa. E a gente desfruta também isso a cada dia, né? Quando você olha para a diversidade de coisas criadas, a diversidade de alimentos que você tem, a chuva que Deus manda, você vê que Deus ele ama gratificar as suas criaturas, né? A gente tende a ver a Deus como um ser gracioso pós-queda. Ah, não, Deus é gracioso e salva. Ele salva as pessoas. Mas Deus sempre foi gracioso. Ele criou a criação para que a gente desfrute dela, né? É por isso que eu digo, o cristão devia ter esse entendimento. Quando ele passeia na praia, quando ele está em casa com a família, quando ele come o seu pão na manhã, quando ele toma um copo de leite, tudo isso é o amor de Deus sendo demonstrado frequentemente para você. A criação dele é boa e ele aprova, e aprova também o nosso desfrute. Tem um autor que eu li chamado Cornelius Plantinga. Eu até ia colocar aí nas citações, acabei esquecendo, mas ele falando a respeito da visão que Calvino tinha da bondade da criação, ele fala algumas coisas bem interessantes. Ele diz o seguinte: ao tratar da bondade da criação, Calvino poderia ter mencionado o pôr do sol ou os raios do luar, mas por ser francês ele dá o exemplo dos alimentos, do vinho e das flores. Ele observa que a abundância de frutos existentes na terra não ocorre pela necessidade de sustentar a vida humana e animal. Deus podia ter criado uma pasta, né, neutra, cada um vai se alimentar dela, mas ele decidiu criar uma variedade de coisas. E não é porque a gente precisa delas. A ideia de Calvino parece ser a seguinte: já que nós temos maçãs, poderíamos muito bem sobreviver sem peras, por exemplo. Mas variedade é uma coisa que nos agrada, e pelo que sabemos, agrada aos animais também. Assim, temos de ser agradecidos à bondade de Deus por ele ter imaginado e providenciado os frutos que diferem uns dos outros, como as bananas das ameixas. Então, a gente não só tem permissão para desfrutar da criação de Deus, a gente tem a aprovação de Deus, ele nos manda aproveitar a criação e dar graças a ele. E faz sentido, né? Se Deus transbordou em amor e criou as coisas, e o nosso amor deve refletir o amor de Deus, então a gente deve amar também a criação, né? É uma lógica clara. Uma resposta nossa à criação de Deus é a glória, é a gratidão ao Senhor. E quando eu falo que Deus aprova e até diga, desfrute da criação, onde que... Vou citar alguns versículos aqui. A gente já tem visto em Eclesiastes, né? No final do capítulo 2, quando ele falou que é um homem que teme a Deus, ele dá a capacidade de ele desfrutar a criação, desfrutar o fruto do seu trabalho. Isso é uma coisa boa. Agora olha só que versículos interessantes aqui. Por exemplo, Provérbios 24, 13. Filho meu, saboreie o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Então olha só que legal, a doçura do mel ela aponta para a doçura da sabedoria de Deus na nossa alma. E ele nos deu papilas gustativas para que a gente sinta essa doçura do mel. Mas para que você saiba que a sabedoria de Deus é boa, ele fala do mel, você precisa saborear o mel, sentir como o mel é bom, como Deus deu aquela doçura para que a gente se deleite nela, e aí a gente faz a ligação. Poxa, a sabedoria de Deus é como isso para a minha alma. Você vê também no Salmo 104, fala que Deus deu o pão para nos fortalecer, deu o vinho para alegrar o coração do homem. Lá em 1 Timóteo 6, também é dito que Deus criou todas as coisas para o nosso prazer. E em 1 Timóteo 4, 4, Paulo fala uma coisa para Timóteo. Ele diz assim, ele estava enfrentando algumas pessoas que estavam falando contra a criação de Deus, como se fossem coisas más, e ele diz o seguinte para Timóteo. Timóteo, tudo que Deus criou é bom. E olha o que ele fala no seguinte, no versículo seguinte. Expondo essas coisas aos irmãos, bondade da criação, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Se Timóteo conseguisse fazer o povo entender que a criação de Deus era boa, ele seria um bom ministro de Cristo Jesus. E olha que Paulo já está falando aqui pós-queda. Porque alguém pode perguntar, tá, a criação é boa, mas e o pecado? Paulo está dizendo que a criação é boa aqui, né? E no terceiro dia do CTB a gente vai voltar nesse texto, porque esse texto é muito precioso. Ele afirma não só que a criação é boa, mas logo em seguida ele vai dizer como é que a gente deve aproveitar a criação, usá-la da maneira correta. Mas, pessoal, tendo em vista tudo isso, vem a questão, né? Por que que muitos dividem, fazem aquele dualismo que eu disse? Mundo espiritual, bom, esfera da igreja, boa, e criação, má, coisa ruim. Matéria inferior. Matéria causa distração para a gente. Por que que muitos cristãos acham que a libertação de Cristo Jesus é libertá-los da criação e libertá-los do corpo? E não libertá-los do pecado e não da criação, não do seu corpo? Por que isso acontece? Por que que existe esse gnosticismo suave ainda na igreja? Mesmo que não seja descarado, mas ainda há uma desconfiança nossa a respeito da criação. E a gente não canta alguns hinos assim, mas tem alguns hinos, e alguns autores que eu li, eles colocam alguns hinos, eu não sei se esse aqui tem tradução, que eles erram o alvo completamente. Olha só esse hino aqui, como são vãs as coisas aqui de baixo. Olha só o que ele disse. Não vou cantar. Como... Não é? Como são vãs todas as coisas aqui de baixo, como são falsas, embora atraentes. Cada prazer tem seu veneno e toda doçura um ardil. Nossas maiores alegrias, nossos amigos mais queridos, os parceiros do nosso sangue, como dividem nossa mente inconstante e deixam apenas metade para Deus. Querido Salvador, que tua beleza seja o alimento eterno de minha alma e que a graça afaste meu coração de todos os bens criados. Aí isso produz uma culpa violenta no cristão, né? Porque ele é criação, ele é criatura. Ele está rodeado de criação. Ele trabalha a maior parte do tempo. Ele come todos os dias. Ele tem contato com os amigos, com a família. Aí ele começa a sentir culpado. Acho que eu não amo Jesus. Porque eu amo o Senhor, eu oro, leio a palavra, mas eu acho que eu precisava amar menos essas coisas para amar a Cristo. Isso é uma ideia completamente errada. A gente vai ver que tem a idolatria, a criação, que é errada, né? Quando eu dou um valor acima do que ela tem, mas esse tipo de coisa gera um padrão impossível para o cristão. Ele se sente culpado porque ele não está fazendo a obra do Senhor, né? Ele está cuidando da família, ele está trabalhando e a obra do Senhor não está sendo feita. Uma ideia completamente errada essa, né? Olha só o que aquele autor medieval, Tomás de Kempis, da Imitação de Cristo, fala. Quando você torna os seus olhos para as coisas criadas, perde a visão do Criador. Mas a Bíblia não diz exatamente o contrário. Quando a gente olha a criação, ela reflete o amor de Deus. Não é o contrário aqui? De onde é que ele tirou essa ideia? Platonismo. Né? Por que então que Deus cria todas as coisas boas e depois a gente tem que se afastar dessas coisas boas? De novo, eu não estou tirando o pecado da jogada, a gente vai tratar disso. Mas por que que a gente erra o alvo em dizer que o problema é a criação e não o pecado? Alguém pode ler para mim a citação de número 9? Do Joe Rigney.
Porque Deus criou o mundo, este mundo. Porque fez o mundo para a sua própria glória em Cristo, e então o preencheu de prazeres até as bordas. Prazeres físicos, sensíveis, emocionais e relacionais. Porque Deus fez um mundo cheio de bons amigos, bacon frito, risos de crianças, pôres do sol no Texas, futebol universitário, amor conjugal e calor das meias de lã. A criação é a comunicação do Deus Trino. Deus amou tanto a plenitude trinitária que criou um mundo para comunicar essa plenitude ad extra para além de si, e não um mundo qualquer. Um mundo cheio de guerrinhas de cócegas, cestas à tarde, frutos do mar, massagens nas costas. O Deus infinito e eterno criou algo que não é Deus, mas, ainda assim, real e verdadeiramente reflete e revela a Deus. A glória criada intermedia a glória divina, de maneira que quando rastreamos os prazeres por meio de seus raios até a fonte, chegamos à alegria das alegrias, ao rio dos eleites, à pessoa das pessoas, o Deus vivo e Pai de Jesus Cristo.
Interessante essa citação, né? E aí a gente vê que é a nossa mente pecaminosa que gosta de criar falsos dualismos, né? Deus versus criação, né? Isso não é uma separação correta, né, de se fazer. Eu vou citar aqui outro livro, olha só. Vendeu milhões de cópias. Tá? E eu não, assim, eu não quero criticar o autor, eu entendo que o objetivo dele é bom, né? Mas olha só, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Ele estava lidando com o versículo 1 Pedro 2,11 que diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aí, olha o comentário dele depois. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Aí ele pega isso aí e fala: Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Eles têm estupidamente chegado à conclusão de que por viverem na terra aqui é o seu lar. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Aí me pergunta, a terra não é o nosso lar? Como assim? Quem que nos colocou aqui na terra? Michael Whitmer, outro autor que eu li, ele disse que isso é uma teologia marciana. Ele falou que uma vez ele recebeu o cartão de um cristão que presta serviços, né, de encanamento, alguma coisa, e o cartão tinha o desenho do Marvin, o marciano, não sei se vocês se lembram, do Patolino lá, e junto com esse Marvin marciano estava escrito 1 Pedro 2,11, a frase assim: sou apenas um estrangeiro esperando ir para casa. Aí, como eu falei, eu entendo que o motivo desse autor seja bom, ele quer alertar a gente contra a idolatria da terra, né? Não coloque a sua esperança aqui nas coisas criadas, porque não é nelas que você vai achar, você acha em Cristo Jesus, você acha em Deus, nas coisas acima do sol. Mas elas nos fazem desfrutar das coisas aqui da terra de maneira saudável, né? Então, a gente precisa fazer essa separação entre criação e pecado, porque senão a gente vai começar a errar o alvo. Criação é ruim, né? Deus vai me libertar dessa terra. A terra não é o meu lar definitivo. Poxa vida, Deus colocou o nome do homem de Adão, que vem de Adama, terra. A gente depende da terra todos os dias. A gente tem uma conexão com o solo. Tudo que você come vem do solo. Ah, mas e o leite da vaca? De onde que vem o leite da vaca? O que ela come? E para onde que volta depois? Há um ciclo. A gente depende da terra, né? Nós somos criaturas feitas do barro, que comem, que bebem, que desfrutam a criação, né? Então, agora, claro, né? Em outro sentido, a gente é estrangeiro e cidadão dos céus. Eu já vou chegar nesse ponto também. O cristão, ele nunca deveria se sentir confortável com o quê? Com o pecado do mundo. Ele nunca devia ficar confortável com iniquidade, com corrupção, com notícias de assassinato. Mas Deus colocou a gente aqui na terra, né? E a gente vai ver que ele prometeu essa terra como herança para os mansos, né? Para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Ela precisa ser limpa do pecado para ser o nosso lar definitivo. Mas essa terra será o nosso lar definitivo, como a gente vai ver, né? Então, quando alguém pergunta assim para você, a terra é o nosso lar? Eu acho que responder sim ou não simplesmente não faz jus ao ensino bíblico. Você tem que dizer por que que não e por que que sim, né? Para você ter todo o ensino, para você não errar o alvo. Alguém pode ler a citação de número 10 ali para a gente ver como é que a fé cristã é no bom sentido, terreno e materialista. Olha só essa frase do Michael Whitmer. Citação de número 10.
A fé cristã é terrena, física e, no melhor sentido da palavra, materialista. Pense a respeito da história bíblica, começa em um jardim de prazer, depois nos fala sobre uma nação que foi liberta de um cativeiro físico para uma terra de onde manava leite e mel. A história fala de um Deus encarnado que morre fisicamente e ressuscita, cujo sacrifício é relembrado nas águas físicas do batismo e no pão e no cálice. A história é consumada em uma nova terra, onde, na presença de Deus, celebraremos as bodas do Cordeiro, comeremos da árvore da vida, bebendo avidamente do rio da água da vida. Do início ao fim do mundo, o mundo material importa.
Então vocês veem, né, que a fé cristã ela não é contra o mundo material. Então, olha só, uma dica sempre importante quando você vai ler algum versículo da Bíblia é você se atentar para o contexto. O que que esse versículo de Pedro diz? Somos peregrinos e estrangeiros. E o que que ele fala logo em seguida? A gente tem que se abster do quê? Das paixões carnais, do pecado, não da criação. A gente é estrangeiro, a gente é peregrino com relação ao mundo, no sentido de desse sistema maligno que pensa contra Deus. Se a matéria fosse má em si mesma, a gente acabou de jogar no lixo duas doutrinas importantíssimas do cristianismo. A encarnação e a ressurreição de Cristo. Cristo tem um corpo material, hoje ainda. Paulo teve que lidar muito com esses grupos. Eu queria, para a gente terminar essa parte, o final aqui nessa segunda parte, eu queria ver alguns versículos, porque talvez alguns versículos já estejam pipocando na cabeça de vocês. Ah, mas ele esqueceu daquele versículo. Alguns versículos que a gente já lê com a mente, com esse dualismo, matéria má, criação má, espiritual bom. Eu quero ler com vocês, olha lá. Acho que é bem simples de explicar, está lá em 1 João 2,15. Olha só o que diz lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você vai para o Evangelho de João, mesmo autor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você pensa, poxa, se Deus amou o mundo, por que eu não posso amá-lo também? Né? O que está acontecendo? É uma contradição? Não, a palavra mundo ela é usada em cada contexto de uma maneira diferente. Em João 3,16, Deus ama o que fez, ele ama a sua criação. Em 1 João 2,15, ele explica o que é mundo no contexto ali. Olha o versículo 16. Porque tudo que é no mundo, desse sistema maligno, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí eu pergunto para vocês, lascívia dos olhos, soberba da vida, são coisas ou são pecados? São pecados. Fazem parte do mundo, desse sistema maligno contra Deus. Então, quando a gente ora para Deus nos proteger das coisas do mundo, das coisas da terra, a gente não ora para Ele proteja-nos do beija-flor, ou da árvore, ou do mar. A gente ora para que Ele nos proteja do pecado. Tem sempre que ficar claro isso aí. O Lutero que falava, olha só, não é só porque as pessoas adoram o sol e as estrelas que a gente vai tirar as estrelas e dizer que as estrelas são ruins, são más. Não é só porque existe fornicação, prostituição, adultério, que a gente vai dizer que o sexo é uma coisa ruim. Tem que separar uma coisa da outra. Criação e o pecado. A gente vai ver isso de uma maneira bem legal nos próximos domingos também, como é que o cristão se relaciona com isso. Agora vamos abrir lá em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aí, poxa, aqui parece que não tem, né? Não tem como escapar. Aqui parece que Paulo dá essa impressão de que você passear num parque, de você brincar com seus filhos, são coisas terrenas, então são coisas erradas. Pense menos dessas coisas, nas coisas terrenas, criadas, mas pense nas coisas lá do alto. De novo, o que são coisas da terra? O próprio contexto fala, olha lá no versículo 5, tem uma pista bem importante. Fazei, pois, esse pois aqui significa que ele já vem desenvolvendo o raciocínio, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E se você for um pouquinho curioso e pegar o texto grego na internet mesmo, você vai ver que essa frase, coisas que são aqui da terra do versículo 2, ela é exatamente a mesma frase de natureza terrena do versículo 5. Então é como se Paulo estivesse dizendo, fazei, pois, morrer as coisas aqui da terra. O quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva. É isso que a gente deve evitar. São coisas da criação ou são pecados? São pecados, de novo. Claro, se você fizer um ídolo da criação, ela se encaixa aqui. Aí vira uma coisa da terra nesse sentido pejorativo, né, que Paulo fala. E o que são as coisas do alto? O texto continua. Bondade, mansidão, paciência. Sempre que você age dessa maneira, se revestindo de Cristo, você está pensando nas coisas lá do alto. E sempre que você age com lascívia, com ódio, você está pensando nas coisas da terra. Pensar aqui, no grego, é direcionar, deixar a sua vida ser direcionada por essas coisas da sua natureza terrena. Outro versículo, Filipenses 3, 20. Temos mais esse outro versículo só. Filipenses 3:20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí você pode interpretar esse versículo, tá vendo? A gente vai morar para sempre no céu. A nossa pátria é no céu. A gente não é da terra. Não é o nosso lar definitivo. Mas aqui, talvez você tenha outra versão que fala que a nossa cidadania está nos céus. Aqui é no sentido de aliança e lealdade, né? Assim como os cristãos que viviam em Filipos, que era da Grécia, eram cidadãos romanos, porque era uma colônia romana, mesmo eles não morando em Roma, assim também os cristãos que são cidadãos do céu, têm a sua lealdade ao reino dos céus, ao reino de Deus, moram aqui na terra. E olha só, de novo, o contexto do versículo, olha a continuação dele. Versículo, vamos lá do 20 de novo. Pois a nossa pátria está nos céus, olha só agora, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Do que ele está falando aqui? Está falando de ressurreição. Nossa pátria está nos céus. De lá, Cristo vem, transforma os nossos corpos glorificados agora. E onde que corpos glorificados vivem? Nova Jerusalém. A gente vai viver na nova terra. Criação de novo. A gente não vai fugir da criação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o estado intermediário, quando o cristão morre e a sua alma vai para o céu. A gente vai tratar disso no último dia do CTB. E o último versículo, 2 Coríntios 4:18. Esse, se você ler ele fora de contexto, parece que foi Platão que escreveu. 2 Coríntios 4:18. Olha o que diz. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Talvez esse seja o versículo mais mal entendido fora de contexto aqui. Parece até que Platão estava certo, né, realmente. As coisas imateriais são as que importam, as coisas materiais, elas nos distraem, a gente não deve pensar nelas, elas são temporárias, né? Mas olha só, vamos fazer um exercício aqui. Para entender bem esse versículo, você precisa entender o contexto. Eu peço que você leia comigo lá no versículo, do versículo 8 ao versículo 10. Olha só que interessante. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, Paulo está falando aqui, ó, de perseguição, ele está sendo perseguido. E depois ele acrescenta lá no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Na grande história da redenção, criação, queda, redenção e consumação, em que categoria você encaixaria as perseguições do Paulo e a deterioração do seu corpo? Em qual categoria você encaixaria? Criação, queda, redenção ou consumação? Deterioração do corpo, perseguição. Queda? Queda, né? Não está falando de criação esse versículo. São consequências da queda. E o eterno peso de glória, o que é? Ele está falando do cumprimento da redenção, que é a consumação. Tá? E olha só, antes da gente voltar para o versículo 18. No versículo 14, ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, Paulo aguarda aquilo que ele não vê, a ressurreição. Agora vamos ler comigo de novo o versículo 18, que é o que tirado fora de contexto da outra ênfase. Olha só, não atentando nós nas coisas que se veem, perseguição, deterioração do meu corpo, queda, mas nas que se não veem, o que ele não vê? A redenção e a consumação, a consumação, a ressurreição. Porque as coisas que se veem, esse meu corpo deteriorado, essa minha perseguição, são temporais. E as que se não veem, a ressurreição do corpo, são eternas. Então, olha só, o contraste aqui não é entre coisas materiais, coisas invisíveis e coisas corpóreas, coisas que a gente vê, a criação. Mas ele está fazendo aqui o contraste entre aquilo que ele vê agora, né? Olha, não atento nas coisas que eu vejo agora, perseguição, deterioração, mas eu olho para aquilo que eu não vejo ainda, consumação, redenção dos nossos corpos. Então, esse versículo não diz nada sobre coisas imateriais e coisas materiais. E se você tiver paciência, é só ler a continuação no capítulo 5. Olha o que, Paulo vai dizer lá no versículo 4. Não vamos ler tudo, só esse versículo. Pois na verdade, ele está continuando o que ele falou agora. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo atual, gememos angustiados. Pelo que Paulo geme angustiado? Para ser uma alma incorpórea para o resto da vida? Olha o que ele fala. Não por querermos ser despidos. Eu não quero ficar sem o meu corpo. Mas revestidos, ressurreição, para que o mortal seja absorvido pela vida. É claro que nesse mesmo capítulo você vai ver que Paulo, se ele tiver que escolher entre estar aqui no corpo com o pecado e estar com Cristo sem o corpo, ele não tem dúvida, prefiro estar com Cristo. Mil vezes melhor, né? Mas a esperança final de Paulo era ter o corpo revestido. É isso que ele não via ainda. Porque isso ainda não estava plena, ele não conseguia enxergar, não está consumado. A gente só imagina como vai ser. Então, irmão, todas as vezes que a gente se deparar com versículos assim na palavra de Deus que falam de coisas da terra, peregrinos, a gente precisa tomar cuidado e olhar um contexto, porque senão a gente começa a jogar um versículo contra o outro. A criação de Deus é boa. Ah, mas não pense nas coisas da terra. Né? A criação de Deus é boa, mas não pense nas coisas visíveis. Sabe, esse tipo de coisa vai prejudicar todo o nosso cristianismo. E se você ficou em dúvida, como é que o cristão se relaciona com a criação e com a cultura? A gente vai ver tudo isso depois, no próximo domingo, a gente vai tratar da queda, ela foi brutal, esse mundo ficou deformado, tá? Eu não estou relevando isso, e a gente vai ver como é que o cristão depois se relaciona, tendo em vista agora o mal maculando a criação. Tá? Tenha paciência, a gente vai tratar de uma maneira correta. Eu não quero, espero não ter falado alguma coisa que dê um mal entendido, mas o foco de hoje foi mostrar que a criação de Deus, ela é boa e ela vai ser redimida. O nosso problema não é a criação, nosso problema é a queda, é o pecado.